boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Alasso Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 179º Cafeteria Drops! De vez, não esquece de clicar no botão pra seguir o sinal do podcast pra sempre saber tudo que a gente faz por aqui. Ozô, sabe uma coisa que é muito ruim? Eu comecei a abertura do Drops, eu comecei a gritar e no começo, quando eu falei muito boa noite, me deu uma mega vontade de arrotar. Uma mega vontade de arrotar e eu tive que ficar segurando e a vontade não parava. Tá ligado?
Toda vez que eu vou falar o e-mail, quando eu vou falar o e-mail, dá vontade de arrotar.
Mano, e eu fui indo segurando. E nossa, foi uma dor tão grande, tá ligado? Que eu fiquei assim, mano, vai. Aí quando eu joguei pra você, eu consegui mutar e dar uma rotinha. Nossa senhora, cara, meu
Deus. Bastidores ao vivo aí,
ó. Bastidores ao vivo. E bom, tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve, clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube, que tá tempo tentando, nossa, tempo tentando, meu Deus do céu, cara, a dicção tá foda. Isso não foi nem arroto, foi só fim de
semana. Chega nas férias, tá assim.
É, fim do ano é uma desgraça. É, bom, manda e-mail também, que a gente sempre lê no final do podcast principal. Quando tem e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. É só clicar aí pra onde você quiser. E agora sim, Zo, estamos aqui. Gostaria já de pedir perdão antecipado pelo barulho do meu ventilador, certo? Porque tá um calor desgraçado aqui. Tá chovendo, mas ainda tá um puta calor, velho. Tá abafado, tá um mormaço. Minha nossa, pô, e tá chovendo pra caralho. Você tá em Minas, tá chovendo. Um amigo meu ali na live de Brasília começou a chover lá junto com aqui. Eu falei, caramba, mano, deu um puta trovão aqui. Aí ele, aqui também. Eu, eita porra. E começou a chover. Eu falei, caraca, será que é o fim dos tempos? Tá chovendo em todos os lugares.
Eu caí um trovão aqui que eu falei, caraca, o mundo parece que tá acabando. Sem zoeira.
Caraca, mano, tá. E no Tony também tava chovendo, só que lá também tava nevando. Então ele tem esse coisa boa.
Nossa,
lá.
Nossa, é um puto empecilho. O meu amigo falou que nevando com chuva é a pior coisa que você faz no mundo.
Ouvi dizer que é bem ruim. Deixa tudo enlamaçado, nossa, né? A gente tem esse costume de ver neve como se fosse algo fofinho, né? Como se fosse algo tipo assim, uma caminha assim e tal. Não é. Neve não é isso, tá ligado? Neve é algo...
Vem aquela chuva gelada junto com a neve, ó.
É lama, né, velho? É um bagulho enlamaçado, assim. É foda. Mas, bom, Zô, como é que você tá, mano?
Ah, tô puto e triste, ao mesmo tempo. Pô, eu tô puto hoje, porque já falei aqui, né, pro Alan sem off, mas fiquei o dia inteiro sem luz.
Meu Deus.
Rolou mó B.O. aqui, ainda bem que o Vitor não veio hoje, porque eu não ia conseguir gravar o negócio que é pra gravar hoje, né, porque eu não zerei
quase. A gente alterou a data de gravação por causa do Vitor, se ele não conseguisse, aí por ainda sorte bem. Ele não veio, você também não conseguiu por causa da luz.
Pô, no final o negócio da luz caiu, mano, impressionante. E tô triste aí porque acabou o Hunter x Hunter, mano. Eu zerei
Hunter x Hunter. Olha só, terminou, finalizou?
Não, terminei, mano. Eu te falar, eu chorei igual uma criança.
Eita!
No final da saga do Meruem, mano. Eu chorei. Sem zoeira, eu chorei tipo filme de cachorro.
Caraca, velho! Meu Deus do céu, mano.
Eu chorei para um caralho. Deu parar assim. Sabe quando você chora muito?
Uh-huh.
Aí você tem que parar pra tomar um banho, pra você lavar a alma.
Sei. Inchado, com alcool inchado assim, tá ligado?
Exato, tava com os olhos tudo vermelho. Ainda bem que eu tava sozinho em casa.
Será que eu ia chorar também, mano? Agora eu fiquei interessado.
Pô, não sei, você não chora com nada. Acho que não, mas é bem triste.
Legal. Não, legal de você ter chorado. Legal, tipo assim, uma obra trazer tanto sentimento à tona, assim, cara. Eu acho interessante.
A ponto de ser um choro de cachorro, de filme de cachorro. Parabéns. Mas tô triste, foda, mas outros animes virão aí, né?
Sim. Inclusive um que talvez tenha cast em breve aí.
É,
olha aí, ó.
Começar a ver, hein? Começar a ver.
Exato. Também tem, preciso, não vi ainda.
E tu, como é que você tá?
Eu tô de boa, né? O estresse vem e vai, né? Na reta final aí. Sempre vem e vai. Às vezes, pô, você pensa que não tem nada pra fazer. Tem. Por exemplo, né? Comentei mais cedo no Anos, sobre os arranjos de flores que colocam nas mesas, né? Em relação à mesa do casamento, da festa de casamento e tudo. E quando eu descobri que as pessoas levam embora, que eu não sabia. Né? As pessoas roubam, as pessoas pegam e vão embora com o vaso. E aí eu e a Gabi montamos os vasos, tudo bonitinho. Aí eu fui descobrir que é interessante colocar uma tagzinha no vaso, sabe? Com o nome do casal e tudo. Pra quem levar, porque tipo, minha mãe falou assim, quando eu fui na casa de tal pessoa, eu vi que ela levou um dos vasos, tava lá com a tag e tudo assim, eu falei, de lembrança. Aí lá vai eu, sou atrás de tag. Comprar a porra da tag, mandar fazer uma tag com um bagulho, com o nome e tal, com a data. E tal. Aí descubro que a tag não vem com o cordão. Aí lá vai eu, ter que ir em outro lugar comprar o cordão pra amarrar a tag. Rolê. É isso, cara. É de onde você menos imagina. Que nem vai brincando, né? Existe uma mulher que você paga que ela é maquiagem e cabelo. Aí eu pensei, beleza. O nome já diz maquiagem e cabelo. Mas também tem a cabeleireira. É outro papo.
Ué?
Tá, aí eu fiquei pensando, ué, mas e a maquiagem e o cabelo? Não, é que ela vai dar os retoques do cabelo. Tá ligado? A cabeleireira faz outro trampo. Aí eu falei, que coisa maravilhosa. Isso, que coisa maravilhosa,
cara. Eu já tinha desistido já na tag. Não vai ficar sem tag mesmo, é isso aí? Não interessa, não.
Não, incrível, mas vai ser muito bom. Estou ansioso, vamos ver aí.
Tudo de boa. O esforço que você tá fazendo, agora eu me senti culpado se eu não for, hein?
Porra, eu fiquei. Vai ter que vir, cara.
O Tony já falou ali pra mim, já mandou mensagem pra mim, falou assim, vem. Tá no Airbnb, vem.
O Tony falou que eu preciso ir com ele lá, mano.
Ele falou.
O Tony ainda falou assim que o sonho dele é que eu deixe a minha barba crescer também. E ele quer que o Vitor deixe a barba crescer e tudo. E ele quer que nós todos corremos sem camisa na praia. Só pra fazer um take. Todos nós correndo assim, sem camisa na praia. É isso que ele quer. Ele, yes, for the calendar. Ele quer fazer o calendário.
Aí fala isso que quando eu fui ver a fotinho do Tony deitadinho lá, o Tony é sexy, pô. Eu sou mais alto que o Tony, mano.
O Tony é alto, mano. O Tony é não muito alto, né? Ele tem 1,78. Eu falei, pô, já é mais alto que todos nós aqui, tá ligado?
Cara é grande.
Eu falei, ó, o Zou tem 1,75, eu tenho 1,71, o Vitor 1,68 e o Júnior 1,66. Ele falou, pô, vocês são muito baixos.
Ele tá em forma, pô, eu tô mais gordo que ele, a pancinha aqui tá... A cerveja tá como? Tá aquela pancinha aqui, a pancinha de tiozinho do bar.
Legal que eu mostrei a foto dele dentro da casinha da abóbora. E tá todo mundo falando assim, nossa, o Tony parece muito fofinho, cara, dá vontade de apertar ele. muitos piados internos. Gente, quem quiser saber mais dessas fotos, vamos no nosso Discord lá, tá? Vão lá e entre, tem link aí.
Bom, Zou! Fazer um podcast do casamento, ó. Contando as histórias aí, ó.
Nossa, ia ser bom pagar um desse podcast meio mundano, né, que a gente faz. Nossa, com o tema aleatório. Ia ser divertido. Não só o fato do casamento, mas tudo que aconteceu ao redor, né, dos negócios que a gente foi.
Sim, todo o rolê, o empecilho todo que o rolê. Aí, ó.
Nossa, cara, dá 3 horas de cast. quem sabe, faremos aí. Bom, eu queria dizer também, queria pedir desculpas e agradecer você aqui, Zou, ao vivo, pra todo mundo ver, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada pra esse Drops. Então...
Que eu tenho metades, hein? Eu também não tenho complexo, não. Eu tenho metades.
Então o Zou vai comandar esse Drops com tudo a ser dito nesse Drops. Vai ser ele comandando, porque ele salvou minha vida.
Caraca, você não tem nada mesmo?
Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. As duas séries que eu tenho pra trazer, eu não terminei de ver ainda. Então eu vou aproveitar que você vai trazer 2 jogos grandes. Pra poder ser só eles, e na próxima semana eu tenho coisas pra trazer. Inclusive, na próxima semana garanto aí Alan Wake, vou trazer, falar o que eu tô achando. Algum outro jogo de terror também, porque tá sendo Halloween, né? Então, esse Drops aí, eu vou ter jogado algumas coisas. Mas pra esse aqui, Zou, muito obrigado por você ter conseguido salvar. Porque eu não teria nada, eu não teria nada. Tanto que essa semana, a gente tá gravando sempre 2 Drops pra gaveta. Essa semana a gente vai gravar um só. E o outro Drops da gaveta vai ser só mais pra frente, porque não dá, não tem... Pô, eu trouxe
até
Uno.
Você
sabe que o cara traz Uno quando, né? Fica spoiler aí, vai ter um Drops de Uno, certo? Então, fiquem espertos aí, né? Mas, bom, Zou, eu tô ligado que você... Mas, eu também te ajudei. Eu trouxe informações dos jogos que você vai trazer aqui, ó.
Aí entendeu?
Pra que, pelo menos a parte técnica, eu posso te ajudar, tá ligado? Primeiro então, jogo do aí. Hoje aqui, ó. Um jogo muito aguardado. Provavelmente aí um dos games que irá concorrer aí ao GOT desse ano. Muitos não, dirão ó, que talvez eu vou seja.
Desconcertar. O GOT. É o GOT.
Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bom, o jogo foi lançado. O jogo foi lançado dia 3 de agosto de 2023 na Steam e foi lançado um mês depois no PlayStation 5. Estamos falando de Baldur's Gate 3, game feito, desenvolvido e distribuído pela Larian Studios. É, já foi anunciado que vai ter versões pro Xbox também, ele não teve ainda, porque tava tendo um problema com relação ao co-op split screen, né? O Series S tava tendo um problema com isso. E até os devs, a galera de dentro da Microsoft tava com problema de fazer isso funcionar. Sabe? E sabe uma coisa que é interessante que eu descobri? No Play 5 e no Xbox One X, né? Perdão, Series X, que eles falam que é assim também. Quando você joga o jogo, você tem o modo desempenho, o modo performance, né? É, o que é o modo 4K e o modo, né, menor de 4K rodando a 60 FPS. Quando você liga o split screen, automaticamente ele fica em 30 FPS. Sabe? Então eu acho que, mesmo você tendo modo desempenho, então o Series S eu acho que não tem a potência dos 60 FPS pra esse jogo em específico. Então eu acho que daí, como ele já tava em 30, talvez ele diminuísse pra 10, tá ligado? Não sei.
Ficava uma lentidão do caramba.
É, então eu acho que talvez seja por isso, não sei dizer ao certo. Mas bom, o jogo custa na Steam R$199 e no PlayStation ele é R$100 mais caro, R$299. Que por incrível que pareça, ainda é bem mais barato do que os últimos lançamentos AAA de console que estão saindo na faixa de R$349. Dependendo do jogo, tipo o Dead Island 2, a versão padrão é R$399. A versão você standard. Tá maluco. Sabe?
Ninguém
então,
liga pra esse jogo. Que
ninguém. Nossa, não poderia cagar mais.
Eu nem lembrava que tinha saído nesse meio de tanto jogo, você tá maluco.
Até Dying Light 2 me interessa mais do que Dead Island 2.
Exato, nossa.
Mas bom, Zô, você foi um cara que jogou aí umas boas horas e só parou de jogar pra não ter uma vida tão sugada através de tantos lançamentos. Mas, fale do jogo pra mim.
Então, fácil no. Primeiro que tipo, eu dividi esse jogo com um amigo meu. Um abraço pro Renato aí que eu vou xingar ele agora. Porque eu já dividi esse jogo com ele. Aí eu falei assim, pô, né, gente, pra jogar, tipo, eu comprei na minha Steam. E pra quem não sabe, a Steam, se você jogar no modo offline, na sua. A pessoa pode jogar no online dela, né? Tipo, ela pode acessar a sua conta, então os dois poderiam jogar. A gente não testou jogar o co-op, porque, tipo, esse jogo aqui pra co-op é, sei lá, mano, é preciso jogar solo.
Mas dá pros dois jogarem o jogo, o mesmo jogo ao mesmo tempo?
Eu acho que dá, porque ele tem um. No PC ele tem um launcher diferente.
Ah, é?
Ele abre um launcher dele mesmo.
Ah, é, porque ele tem cross-save. E crossplay também, então você pode. Inclusive, eu quase comprei ele também no PC pra começar lá e passar o save pro PlayStation.
Então. Tá ligado?
Porque eu tinha feito já pré-venda há muito tempo no Play. Aí eu fiquei, caralho. Caralho.
Tá segmentando. Acabou que você nem jogou, né?
Acabei que. Pô, vai tomar no cu, cara. Eu tipo, você já ia trazer ele? Eu falei, não, Zou, espere que eu irei jogar. E ainda, eu instalei o jogo, eu abri o jogo, falei, caralho, olha essa tela de abertura foda. E não joguei.
Foda, música foda.
Porra, aquela hora. Pô, acho que foi o Caio Correia que falou que tem a música, assim, tem uma hora que o cara vira e fala assim, pega pipoca. Parece que fala isso. É muito bom.
Mas aí eu dividi com ele, aí eu falei assim, beleza, né, vamos dividir, mano. Aí, ó, 100 em cada, né.
Porra, barato demais.
Fechou. Aí, tipo, cada mês ele ia me pagar 10 conto, né. Ele falou, fechou, tranquilo. Ele não vai, não ganha o jogo de presente da namorada dele.
Nossa, mano.
É, tá bom, ganha de presente, tá bom, mano. Mas assim, o bom foi isso, que tipo, ele e a namorada dele começaram a jogar.
Uhum.
Só que ela começou a jogar primeiro que ele, porque ele tava na casa dela, ele leva o PC pra ela. Ela começou a jogar, mano, ela não deixou ele tocar no jogo por 3 dias. Sem zoeira, 3 dias, ela ficou jogando viciada 3 dias direto.
Meu Deus.
Desse nível. Eu gostei, tipo, disso, porque é um jogo muito completo, assim, né?
Sim. E ele já era, ele já tinha muita coisa no Early Access, né? Pra quem não sabe, 2020, eu acho, ele lançou 2020, 2021, não lembro agora. Ele lançou o Early Access pra PC, então a empresa teve todo o cuidado de seguir muito as coisas que a comunidade pediu, né? Os erros e tal. Tanto que o Early Access era só o primeiro ato, mas nem o primeiro ato tava totalmente completo com tanto de coisa que eles colocaram depois no lançamento.
É, um amigo meu jogou esse Early Access jogou 100 horas, só dele.
Só do Early Access, né? E o save não podia ser o mesmo, porque eles mudaram tanta coisa do ato 1 que você tinha que recomeçar de fato o jogo.
Acho que até uma das personagens que você pega lá nesse Early Access mudou a forma que você pega ela.
Porra,
agora você tem que fazer uma paradinha lá e, tipo assim, se você talvez recrutar ela, não sei. Talvez tenha uma maneira de recrutar ela, mas se você recrutar ela do jeito que eu sei recrutar, o pessoal do seu grupo vai te atacar. Assim, é, mas aí foi bom que, tipo, tá estourando essa bolha aí, tem muita gente falando bem do jogo.
Sim.
E aí, tá, eu vi lá, acho que a primeira pessoa que eu vi jogando foi o Alan Zoka. Quando eu vi a tela de criação de personagem, eu falei, eita, é igualzinho RPG de mesa, mano. Aí começou já a vir na cabeça o RPG de mesa, coisa Sim. que eu não tinha...
D&D classicão, né?
É, com o jogo que já tinha antes que eu não jogava. Eu falei, eita, tá interessante isso aí, hein? Aí ele foi jogando, eu falei, ah, mano, quer saber? Eu pausei o vídeo e falei assim, ó, vou jogar. O meu jeito lá de jogar. Comprei o jogo, falei, que se foda. Vou gastar 200 conto aqui, não posso, mas vou gastar. E comecei a jogar, mano. Primeiro, a criação de personagem é maravilhosa. Você pode escolher entre os personagens já criados dentro do jogo, pra você. Que sim. São personagens que vão futuramente entrar na sua party ou não, né? Então, sim.
Depende de como você joga, né?
É, já tem um porém aqui, né? Se você pegar alguém que já existe dentro do mundo, essa pessoa não vai fazer parte da sua aventura, porque você vai ser ela.
Ah, olha só, caralho. Isso eu não sabia.
Já muda muita coisa. Tipo, a Umbrahanna lá, sei lá qual é o nome dela, esqueci. É Shadowheart. Pra quem não conhece, ela também vira Shadowheart. Você pode escolher ela como personagem principal.
Tem uma galera que odeia essa personagem, hein? Vi muita gente odiando ela, tá ligado?
Mas tem um pessoal que ama ela também.
Tem, é bem 880, exato. Tem um pessoal que ama e muita gente eu vi xingando. Ela falou assim, toma no cu. Essa é uma clériga, não é?
Uma clériga.
Uh-huh.
Eu, tipo, tem um pessoal. Vi muito pessoal falando mal da outra lá, daquela.
Qual?
Da Gintakian, sei lá como é que é o nome da raça.
Ela é qual? Qual classe?
É uma verde lá, que ela é... Acho que ela é guerreira, normal.
Ah, sei.
Um narizinho assim, Michael Jackson.
Ah, tô ligado. Ela não conheço a personalidade dela, mas já vi fotos.
É porque ela é bem chata, assim, tipo, numas paradas.
Aham.
Ela é bem marrenta, aí o pessoal começou a falar mal. Tipo, ah, ela é muito marrenta, que não sei o que tem. Comparar, tipo, vamos supor, a demoniona, que parece também que muita gente conhece a demônio, a mulher tem chifrudona. Que ela é uma Tiefling. Ela é gente boa pra caramba, mano. Tipo, é um dos melhores personagens que tem. Você vê ela assim, você fala, nossa, mó da hora.
É, outro personagem que é 880 é o Vampiro. Tem gente que ama, tem gente que odeia Vampiro. Ele, tá ligado? Tem gente que odeia. Astarion, né? Astarion, sei lá.
É. Eu não gosto muito dele porque ele faz umas paradas lá. Tipo, ele tenta. Ele tenta te morder lá, você fala, eita.
É, que porra é essa aí?
É, então ele começa a fazer umas paradas assim. Mas ele é interessante até. Tipo, até um ponto que o pessoal elogiou muito é a dublagem nesse jogo. O pessoal, tipo,
Sim.
deu a alma pra dublar. Esse Sim. cara mesmo, ele deu a alma pra dublar esse cara, mano. Tipo, parece que ele tá curtindo mesmo dublar a parada,
uh-huh,
sabe?
Uh-huh.
É muito fantástico. Mas aí veio essa vibe, toda vibe RPG de medo. Eu falei assim, pô, comecei a jogar. E, tipo, logo no começo, assim, na nave já começam umas paradas. Que você já pode escolher, tipo, você viu alguém lá preso, você pode salvar ou não. Eu não sei, se não salvar, não sei o que rola. Mas a forma que você salva, se você tiver conhecimento de magia, você consegue salvar mais fácil. Eu que não tinha tanto conhecimento da magia em si...
Você jogou com o quê? Que classe?
Druida. Eu escolhi druida, que eu queria começar com os animais.
Pô, parece complexo jogar de druida, mano.
É, até que não, depois você não? acostuma.
Sabe o que é um negócio interessante, Zorro? Eu até ia perguntar pra você, te cortando rapidamente, só pra poder falar disso. É que eu vi muita gente na internet falando o quanto o combate é desafiador. Ao mesmo tempo, eu vi outras pessoas que são familiarizadas com D&D falando que é muito fácil. Então, será que o nível de aprendizado e de como o jogo te ensina talvez seja um pouco obtuso pra quem não manja de RPG e o cara que já sabe... Ele já tem noção de algumas coisas que ele pode fazer no jogo sem o jogo explicar? Você acha que o jogo explica mal isso?
Ele explica até bem assim, né? Bem de boa assim no começo, mas ele falta explicar algumas paradas assim. Vou dar alguns exemplos aqui. É, exemplos lógicos da vida, assim, vamos colocar na vida. No D&D você pode fazer qualquer merda. Tipo, você tá, não sei lá, você tá lá num bar. Vamos supor, botar aqui uma suposição. Você tá num bar, rola uma fight. Tem uma cadeira do seu lado. Você pode pegar a cadeira e arremessar. Tipo, se você quiser, você pode usar a cadeira como arma. Aqui Sim. também. Se tiver uma cadeira do seu lado, você pode pegar a cadeira e jogar na pessoa. Vai dar dano. Vai ter, tem umas paradas Sim. assim. Tem um cara, Entendi. Sei lá, o cara tá em cima da mesa. A mesa de quê? Madeira. Você tacar fogo na mesa, pegou fogo. Sabe? Então, tipo assim, se a pessoa meio que pensar fora da caixinha,
Entendi.
Talvez ela melhore isso. Porque tem um exemplo aqui que... Até uma dica pra pra quem tá começando aí, penhasco. Mano, você viu um penhasco, alguém pertinho do buraco...
Ouvi dizer isso, empurra,
né? Dá uma bicuda, dá uma bicuda. Manda o cara lá pro penhasco lá e o loot dele que se vira, assim, sabe? Tipo, não precisa ficar luteando toda hora, até porque os itens não são tão bons assim, tipo, toda hora, sabe? Tem bicho lá que é normalzinho, você não vai pegar um item tão bom. Igual você matar, uma coisa que me faltou um pouquinho, você matar, tipo, um mercador, você não vai pegar toda a lista dele de itens, infelizmente. Então tem essas paradas assim.
Entendi.
Mas a questão é pensar fora da caixinha mesmo, mas...
Não, tem muita regra, assim, por exemplo, eu vi pessoas falando no Twitter, tipo assim, caramba, cara, eu tinha um negócio que eu podia fazer, eu não fazia ideia que eu podia fazer. Tá? Eu acho que os caras pegando pra jogar com umas classes mais complexas, que nem a mago deve ser muito complexo de jogar.
Mago e bruxo, então cuidado dessas classes mago e bruxo.
Uma coisa que o próprio Alarian falou é, tipo assim, cara, esse jogo ele é feito pra jogar muitas vezes, porque o que eu tenho visto é, o cara tá jogando, você, Zorro, você teve sua experiência, e eu vou ter uma experiência completamente diferente. E eles falaram assim, cara, quem gosta de jogar de pau no cu, não faz a primeira run jogando de pau no cu. Eles falaram. Cara, se você for fazer uma run dessa, pelo menos faz na segunda, porque quando eles falaram isso eu pensei, cara, eu acho que deve mudar tanto.
Muda.
Deve mudar tanto que deve ser outro jogo, mano.
Eu posso dar um exemplo, o Pato Papão. Ah. Ele fez a run pau no cu.
De cara?
Quem conhece que joga LOL, o pessoal conhece pelo LOL, ele fez uma run filha da puta. Tipo, ele chegou lá na parada, tem... Duas tretas no começo. Isso aí não é tão spoiler que tá bem no comecinho. Duas tretas. Uhum. Os Tieflings e os Goblins. Então, aí você vai conseguir entrar nesses dois acampamentos e conversar com o pessoal ali dentro, ver o que tá rolando. Ele simplesmente foi lá no Goblin e falou assim, eu vou ajudar o Goblin. Por que não? Ele recrutou outras pessoas, ele matou o cara lá que tinha que salvar. Então ele fez já uma parada totalmente diferente. Então outra pessoa entrou no grupo dele por causa disso. Algumas pessoas ficaram meio puta com ele pela ação dele, algumas ficaram no time e outras não quiseram ficar com ele. E outra coisa filho da puta que ele fez, tem um cachorro, ele mordeu o cachorro. Quando ele mordeu o cachorro, todo mundo começou a atacar ele. Aí ele falou assim, não morda o cachorro. Mas é desse tipo, velho. Tipo, você pode virar o acampamento do Gomes e falar assim, ah, tô do seu lado, pronto, acabou.
Caralho, cara. Pô, eu acho que eu ouvi, não sei se foi o André do Jogabilidade, outro podcast que joguei, muito bom. Ele falou que tem um evento que acontece no Ato 1. Ele não falou qual é o evento, porque ele não falou com spoilers. Mas é um evento grande que vai acontecer. Não sei se foi ele ou se ele viu alguém fazendo isso. Mas aí a pessoa foi dormir. Tá? Quando acordou, o evento passou. Era um puta de um evento foda, só que a pessoa perdeu porque ela dormiu, tá ligado? Caralho, velho, vai tomar no cu, cara.
Muito, assim, que isso? Talvez eu perdi esse evento.
Pô, isso é muito foda, mano, isso é muito foda, velho.
E eles já deram, assim, uma dica, não durma muito. Porque uma forma de você recuperar magia é descanso rápido, que tem no... Todo mundo pode fazer dois descansos rápidos, o grupo tem que aceitar, né, no caso, quando você tá jogando lá o D&D de mesa. Descanso rápido, você pode fazer duas vezes pra curar alguns tipos de magia. Magias tipo nível 1 curam, sei lá, um ponto, dois pontos. Aí vem da regra lá, não sei exatamente quanto que é.
Uhum.
E o descanso longo, que passa o dia inteiro. Descanso longo, de fato, zero um dia e passa o dia inteiro. Então, assim, tem uma parada lá que é a lore principal do jogo é... Entrou um bicho no seu olho. Esse bicho lá que o bichão cutulão lá no começo do jogo, eu esqueci a raça dele.
Mind Flayer.
Acho que é, esse aí que tá até parecendo no trailer aí.
É tipo um Cthulhu gigante, exato.
É, ele bota o bichinho no seu olho e fala assim, tem até no trailer do jogo lá.
Sim, sim. Aí pô, toda assim, essa abertura é foda pra caralho, meu Deus.
O dragãozão lá batalhando contra o Nautilus gigante.
Pô, uma vez, ó, eu e o Vitor, no Early Access ainda, a gente viu esse trailer e a gente ficou, tipo assim, se coçando pra não comprar essa porra naquela época.
Cara, eu não vi o trailer, ainda bem. Eu tinha comprado. Ainda bem, mas é muito foda.
É muito foda. Puta que pariu, cara. A Larian tá de sacanagem, velho. Meu Deus, cara.
Pô, parabéns, né? 300 povo, né? 300 pessoas fazendo a parada.
Sim, sim, cara. 300 pessoas dando sangue nessa porra, mano. Incrível.
E até hoje estão lá batalhando, né? Que até hoje eles estão consertando um monte de parada lá. O
sim,
pessoal tá,
porque é um escopo do jogo muito grande ainda, sabe? Eles têm muita coisa pra arrumar. E o jogo saiu bem completinho pra, tipo assim, os últimos lançamentos. O pessoal só reclama da otimização do terceiro ato, sabe?
Isso, tanto... até hoje o pessoal tá reclamando.
Né? Não é tão otimizado assim o terceiro ato. Ele é meio bugado.
O meu amigo também falou, mas eles estão trabalhando nisso já. Sim. O segundo já melhorou bastante.
Sim.
O segundo também tinha problema. Mas é impressionante. Aí... tem essa questão do bichinho querendo no seu olho, e eles falaram isso. Não descansa muito, porque se você descansar muito, essa parada vai desenvolvendo em você. Sabe? Tipo, você é assim, é botado na história que você tá aguentando o bicho até bem. Porque as pessoas que... tipo,
pessoa você meio que tem que se livrar do bicho, né? Você tem que se livrar dele, né?
Sim ou não. Aí você escolhe. Você pode continuar com o bicho. Ah, o jogo vai te dar essa opção. Tanto que me deu uma opção lá que eu falei assim, e aí? O que eu faço agora? Que o bicho virou pra mim e falou assim, usa o bicho ao seu favor. Eu falei, não, eu tô tentando tirar essa merda pra usar ao meu favor. Sabe? Eu falei assim, ué. Que, aí, tipo, aí fica nisso, né? Tipo, e você tá aguentando esse bicho. Quem botou o bicho no olho... Em um dia ou dois dias, não sei, é transformado nesse mesmo bicho aí, nesse cutulão aí. Então, aí...
Pô, isso me lembra... Essa escrita me lembra muito o Alder Myth, que eu já trouxe aqui no Drops. Que, pô, um dos meus xodozinhos de RPG. Que, pô, tem um negócio que tinha um personagem meu que pegou um negócio no braço, que ele tava ficando com a mão de cristal, né? E aí apareceu uma opção que eu poderia usar ela em combate. E eu tava muito na bosta, eu comecei a utilizá-la. Quanto mais eu utilizava, mais ela entrava no braço. Até que teve uma hora que deu um time skip e esse personagem meu tá com o braço total cristalizado e uma perna. Tá ligado? É então, é muito foda. Pô, vai, RPG é bom demais, cara. Vai tomar no cu, cara. Quando é bem escrito, é foda.
O Gale, né, que é o mago que tem no seu grupo aí, ele falou, ó, tem uma doença lá que eu preciso consumir item mágico. Aí você pode confiar nele ou não. Ele falou assim, basta você confiar ou não. Pode eu não ver. Vou te falar agora o que é. Aí, tipo,
com quantos membros da party você achou, assim, pro seu bando? Você lembra?
Até agora eu acho que foi uns 5, mas tem muito membro.
Pô, tipo, isso me deixa doido de foda, cara. Puta que pariu. Ó, uma das coisas que, por exemplo, né, quem ouviu o cast dos melhores jogos lá das nossas vidas e tal, pô, Dragon Age Origins e Knights of the Old Republic, dois jogos da BioWare, inclusive BioWare é essa que fez Baldur's Gate 1 e 2. Né? E cara, esses jogos, a party era um bagulho que eu achava foda, sabe? Eu poder ir pro meu acampamento e escolher quem vai comigo, tá ligado? E os bonecos reagirem ao que eu faço no mundo, sabe? Sabe o que me fez pagar a pré-venda desse jogo na hora? Foi um cara no Twitter, um americano que eu sigo, que ele falou assim: porra, mano, tô jogando Baldur's Gate, a Early Access, né? E ele falou assim: pô, tá me dando uma vibe muito Dragon Age Origins. Meu cartão voou. Sabe, na hora que ele falou isso. Porque esse lance de, tipo assim, por exemplo, eu no Dragon Age Origins agora, o exemplo. Às vezes tava andando eu, uma maga negra e um paladino, sabe? E aí eu fazia uma parada que o cara me deixou puto, eu xingava ele. A maga negra aprovava, o paladino ficava puto. Tipo assim, eles demonstravam isso. Sabe, tipo assim, ele falava assim, pô, isso aí foi meio vacilo. Ela falou, do que você tá falando, cara? Eles conversavam entre si, tinha horas ou que eu tava andando, um começava a puxar a conversa do outro, os membros da party. E eu parava de andar, eu parava só pra ver a conversa. E eu ficava na minha cabeça, ficava pensando assim, mano, são esses dois. E eu só podia andar na party com três, né? E eu ficava pensando, mano, eu que vontade de trocar só pra ver a conversa que esse vai ter com esse agora. Sabe? Sim. Porque é muito foda, velho. A impressão que eu tenho quando jogando esse tipo de jogo é que os personagens são vivos.
São. Vou dar um exemplo aqui que, tipo, é justamente isso. Tipo, rolou uma parada. Dá um exemplo aqui, eu salvei a Tiflin lá, que tem a grandona diaba. Aí, tipo, eu salvei ela, tem gente que não aprovou. Tem gente, tipo, assim, tem gente que aprovou. Se eu conversar com cada um vai dar a opinião dele sobre o que rolou.
Foda.
Cada um. Foda, e você pode responder cada um. Tipo assim, aí você, vamos supor, um cara lá não aprovou, mas você conversa com ele e falou assim, ó, mas ela tá com a mesma parada que a gente. Você percebe que, tipo, todo mundo que tem um negócio no olho. Sente que tem um negócio no olho. Todo mundo se sente. Então, tudo que o meu personagem vê, todo mundo na minha party vê. Meio, tipo, pra dar essa desculpa que todo mundo tem a noção do que tá acontecendo.
Ah, mas então todo mundo que entra na sua party é porque tem essa porra?
É. Tem, até o momento, sim. Alguns, não.
Entendi.
Então, um exemplo que é o Druida. O Druida não tem. O Druida, ele pode entrar na sua party. Mas ele não tem. Mas aí, tipo, eu vi a visão do que rolou com ela e ela, de fato, ela não era uma demônio. Porque é que tem uns capetas lá, os demônios mesmo. E ela não era, ela falou assim, não, eu sou uma Tiflin. E no meio da visão eu vi que realmente ela é uma Tiflin.
Legal.
Aí o jogo. Aí teve um cara que não aprovou, mas que é um cara que justamente tá tentando matar ela. Se eu levar ele pra resgatar ela, dá uma treta diferente também, porque ele tava tentando matar ela.
Isso é muito foda, cara.
É um cara lá que era muito da hora, eu falei assim, não, vamos lá caçar ela. Quando eu cacei ela, eu vi que a mulher era do bem. Aí ele recusou, ele falou, não, não quero ela na party, não. Aí eu virei pra ele e falei assim, você viu a mesma coisa que eu, não é? Ele falou, vi. Ele falou, então, o que você acha disso? Eu acho que ela tá no nosso lado por enquanto, porque ela não é uma demônio igual você achou. E ela tá tentando salvar todo mundo. Ela foi justamente virar fingir que era demônio pra matar o povo lá de dentro. Aí ele falou, não, beleza, agora eu aceito. E ele mudou toda a opção dele. Uhum. Coisa que se ele estivesse na base, ele não teria visto, sabe?
E,
se ele estivesse na base, era outra coisa.
E eu aposto que tem como você concordar com ele e matar ela. E lutar com ela na hora.
Tem como.
Tá ligado?
Tem
como. Cara, isso, cara, é um nível... É surreal. É surreal. Porque, tipo assim, isso tinha umas coisas desse nível no Dragon Age Origins, mas é um jogo velho pra caralho. Sabe, Dragon Age Origins, acho que é, tipo, sei lá, 2006. Então, era muito limitado. O que o Baldur's Gate 3 aparentemente fez, porque eu não tive o prazer de jogar ainda, porque, cara, esse é um jogo que eu quero jogar com muita calma. Então eu sei que eu só vou conseguir jogar ele nas nossas férias de podcast. Sabe? Eu não vou conseguir jogar, mas eu tenho que ser com calma, porque eu quero. Eu tenho certeza. Ó, só esse ano eu joguei dois jogos. Eu não sei se o Alder Mifed eu joguei esse ano, mas. É, tem dois jogos, caso tenha sido, que entraram na minha lista dos melhores, dos 10 melhores jogos da minha vida. E eu tenho certeza que se eu jogar Baldur's Gate 3, de tudo que eu ouvi falar, ele não só vai entrar, ele vai estar nos cabeça lá, Zô. É capaz que ele esteja lá em cima, cara. É surreal, velho.
Quando eu vi o nível de detalhe que os caras deram, é impressionante.
Imagina o quanto de escrita, velho, que teve que ter pra cada opção que a pessoa pode ter. É o tipo de jogo... Por isso que muito dev ficou enchendo o saco na época, né? Falando assim, pô, rapaziada, não esperem que todo jogo seja assim a partir de agora. Porque Baldur's Gate 3 é uma ponta muito fora da curva, sabe?
São uns caras que manjam de RPG pra caralho.
É basicamente o melhor estúdio de RPG que temos hoje em dia no mundo... Com uma das maiores franquias de RPG D&D que a gente tem no mundo. Sabe? Sim. Uniu tudo ali, cara. O pessoal já elogia muito o Divinity, né? Eu nunca joguei o Divinity, mas já comecei a jogar, tipo, sei lá, joguei uma hora, que não é
eu
nada.
Eu comecei,
né,
também a jogar ele. Foi a mesma coisa.
Eu comecei, inclusive, pelo primeiro. O Vitor e eu iam jogar co-op, a gente jogou uma hora de co-op, nunca mais abri, mas, porra. E uma coisa, Zô, eu não tô muito acostumado. Porque, tipo assim, é um CRPG, né? E é um CRPG de turno, como é um D&D tradicional. Só que os RPGs de turno que eu mais joguei na minha vida são aqueles estilo Final Fantasy Tactics, estilo Disgaea, o próprio Aldermyth, que são os quadrados que você enxerga no mapa, né? Você pode andar até esse quadrado. O Divinity, o Baldur's Gate e diversos outros jogos de RPG, CRPGs, eles são esse tom que você não vê o quadrado, mas você tem essa noção de até onde o boneco pode ir usando um turno, né? Eu trouxe no Drops um tempo atrás Solasta, que é maravilhoso, e é nesse mesmo formato. E eu não sou tão familiarizado, tanto que do Solasta, olha pra você ver, eu não era tão familiarizado, fui jogar Solasta, tava dentro de uma caverna. E os meus bonecos estavam errando pra caralho os golpes. Eu falei, mano, vocês são cego, caralho. O bicho tá na sua frente. Aí eu percebi que é porque na caverna não tinha tocha, não tava escuro pra eles. Eu enxergava porque é um jogo, né? Eu tô vendo. Então quando eu acendi uma tocha, aí eles começaram a acertar, porque eles não estavam enxergando. Aí eu falei, caralho, era isso, mano. Então é um nível de detalhe que às vezes quando você tá pensando só full gameplay normal, passa longe. Então eu não tô tão acostumado. Inclusive eu vi muita gente que ama RPG, mas não quer jogar o jogo porque acha esse tipo de mecânica chata. Sabe? Eu vi gente, olha só a audácia do filho da puta. Eu vi gente falando que esse jogo não poderia concorrer a game do ano porque esse formato de gameplay não atrai público.
Ah, cara, não. Um monte de bolha que estourou, um monte de gente tá falando bem, mano.
Fala assim, não, como é que isso aí vai concorrer, pô? É nicho esse gameplay aí, ninguém gosta dessa gameplay. Tá,
pelo amor de Deus, velho. Eu quero saber o nível de detalhe que tem, de detalhamento que tem, mano, o nível que os caras trabalharam aqui, acabou.
É surreal, tipo, é surreal.
Eu pensei na caverna e eu não tenho esse problema, eu sou um elfo, então eu enxergo na caverna.
Ah, maldito!
É que eu tô jogando, depois desse jogo, eu fiz esse meu amigo que nunca jogou RPG de mesa, que lançou o jogo, o namorado dele, a gente foi jogar um RPG de mesa.
Porra, eu foda, juntei um nunca outro joguei, amigo meu. Cara, que sonho.
Você tem que jogar, mano. Eu juntei outro amigo meu e falei assim, você quer mestrar? Ele nunca mestrou, só que ele já jogou pra caramba, então ele manja de tudo. Aí eu falei, isso aqui é mestrar? A namorada dele também não tinha jogado, esse meu amigo que conhece. Ele falou, vou botar todo mundo. Até a Thaís foi junto, falei, vamos junto.
Legal.
E todo mundo foi jogar, todo mundo tá adorando jogar, mano. É tipo, é outra coisa. E é desse nível, tipo assim, eu sou humano, eu entrei na caverna lá junto com o pessoal, todo mundo é elfo naquela merda. Todo mundo é elfo e tem um anão. Tudo enxerga no escuro, menos eu. Aí quem que se fode é eu. Eu virei e falei assim, ô, eu tô vendo alguma coisa na caverna, só pra ter certeza, sabe? Porque eu sou cego. Aí você tem um nível de se preocupar, sabe?
Sim.
Na sua raça, você é apta ou não pra aquele ambiente, sabe?
Sim.
Por exemplo, é a Tiflin, que ela não toma dano de fogo. Eu fui resgatar uma pessoa lá dentro da casa de fogo, eu mandei só ela. Porque ela não toma
foda,
dano de
fogo. Foda, foda, foda demais.
Ela pode pisar no fogo. Então é
e o combate, né, no Baldur's Gate 3, pelo que eu, pouco que eu vi, ele tem esse lance do turno e, de fato, serem turnos, né? O jogo para, você pega um boneco, faz uma ação, né? Depois você pega o outro, depois é a vez deles. Eu não sou tão acostumado com esse tipo de combate, apesar de já ter jogado Solace e outros jogos desse tipo. Porque, por exemplo, Dragon Age Origins, ele tinha um formato parecido, mas era ao mesmo tempo, sabe? Começava um combate, todo mundo já, você já programava os bonecos pra eles fazerem tal coisa. E você tinha a opção de pausar o jogo do nada e trocar algumas coisas. Ó, você, eu quero que faça isso agora, você isso aí. E despausava o jogo. Aí continuava o combate. Tá ligado? Então, e você.
Não tem como. Porque acho que é tão complexo, né? Tipo, tudo que tá rolando aí. No...
Uhum.
É muito rápido pra você poder fazer isso. Então.
Sim.
É igual o exemplo que eu dei, tipo, tem um chão lá que tá com água. Se jogar gelo, vai dar mais dano por causa do gelo.
Uhum. Então, ou assim, raio, né?
É o raio, você tem que prestar atenção em tudo. Nisso você botou tipo um fogo no óleo, o fogo vai ficar lá um tempão com óleo, pegando fogo, um outro exemplo, sabe? Então assim, tem que saber tudo que tá ao seu redor. E o RPG de mesa é isso, é você saber o que está ao seu redor e você atacar.
E você utilizar disso, né?
Exato.
Armadilha, coisa do tipo.
É, outra questão que o pessoal fica puto, ah, porque meu personagem é muito lento. Não é que ele é lento. Quando você começa a partida, todo mundo joga um dado. Todo mundo. Quem entrou na batalha, joga um dado. Se o cara ali, se o inimigo, não importa, se ele tirou um 20, ele vai começar primeiro, com certeza, porque tinha um crítico. Então, assim, é jogado uns dados que a gente não vê, nesse caso, tem que ter muitos dados que a gente não vê, porque se fosse dado o tempo inteiro,
ia ser chato,
ficar cansativo, né? Ia ficar muito mais longo
do que. Só que aqui tem hora que aparece o dado, né, no do Baldur's Gate, né?
Tem, e é questão referente à sua escolha.
Ah,
sim. Tipo assim, vamos supor, todo ataque que você deu, você vai dar uma espadada, rola um dado mágico ali que não, você não vê. Que é tipo um dado escondido, mas que ele fala se você tirou crítico ou não, se você teve erro crítico também ele fala. Então é sempre jogar esse dado pra ele não ser uma batalha lenta até. Você sabe, porque tem batalhas ali que tem 10 pessoas contra você, 20 pessoas contra você.
Isso é muito pra um RPG,
o Vitória dropou do jogo, o Vitória tava jogando na minha conta e dropou do jogo por causa disso, que ele parou na batalha que ele não conseguia passar. Então aí tipo, é rodado esse dado. Só que quando você escolhe, aí você escolhe com calma o que você vai falar, o jogo te fala assim, ó, você pode persuadir ele caso... vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu achei muito bacana, que mudou a história completamente pra mim também, comparado com a gameplay do Alanzoca que eu tava vendo. Eu sou druida, eu cuido de negócio de planta, ervas, parada.
Uhum.
Por eu ser druida, tinha uma senhora lá que ela me deu uma poção. Ela falou, toma essa poção. E eu fui tomar. Só que essa poção não faz efeito em druida.
Nossa!
Aí eu rolava um dadinho lá, tipo, meu dado deu pouco, eu bebi um negócio que é de boa. Aí ela ficou puta comigo e me atacou. Porque ela falou, ah, você é uma druida, você é contra eles, que não sei o que tem, começou a me atacar. Sabe? Porque era pra eu desmaiar. Se eu desmaiasse, eu era preso.
Ah, olha isso, só, que não rolou caralho.
Meu grupo não ia saber porque ela manda todo mundo do grupo ficar do lado de fora. Ela manda fechar a porta.
Nossa, eu já desconfiava aí já, pô.
Eu desconfiei, mas eu queria ir na jogada dela, sabe? Eu queria continuar. Só que o meu deu errado porque eu não desmaiei. Se você é preso, você tem chance de escapar. Se você não escapar, rola outra coisa.
Porra,
que
nossa,
tipo, um negócio que
caralho,
eu nunca veria.
Caralho,
eu nunca
veria,
nem imaginaria.
É muita opção, cara. Tipo assim, eu fico imaginando o quão ruim deve ser uma pessoa que tem ansiedade pra caralho jogando esse jogo, cara. Porque imagina, a pessoa...
F7 toda hora.
É isso. A pessoa ia ficar tipo assim, mano, o que será que eu perdi? E assim, na minha opinião, o correto, né, é que eu tô falando isso até um pouco hipócrita da minha parte, porque nem eu sei se eu faria isso jogando. Mas o correto é você, tipo assim, jogar aceitando tudo, assim, tipo...
É, deixar
mano,
rolar.
É isso, rolou isso e é isso que aconteceu, tá ligado?
Por isso que é bom você tirar o dado kármico, que é um dado que, tipo assim, se você tirar muita coisa positiva, ele começa a ficar negativo. Se tirar muito negativo, ele começa a ficar positivo. Entendi. Eu tirei, porque se rolar, rolou, é isso aí.
É isso. Mas você tá fazendo save scans, pode falar a verdade.
Eu fiz algumas vezes pra ver o que eu rolaria, tipo assim,
tá.
Porque eu fiquei curioso, pra coisa inútil. Tem um exemplo de coisa inútil, foi um boi. Eu sou druida, comecei a conversar com um boi. Eu vi que o boi era meio suspeito. Porque, pra quem não sabe, os animais no D&D, ele tem nível de inteligência. Um exemplo, um lobo, você começa a conversar com ele, você consegue conversar com ele de boa.
Sim.
Enquanto um urso tem, acho, um pouco menos de inteligência, mas ele ainda conversa de boa.
E o boi?
O boi já é meio burro. Ele começa a conversar meio mais ou menos. Um rato é completamente burro, sabe? Um rato vai falar os negócios do burro, sabe? Então, assim, eu comecei a conversar com o boi tava muito espertinho. Aí o meu personagem reparou que o boi tava muito esperto. E aí eu comecei a conversar com o boi perguntando pra ele o que, que ia ser, tipo, o que, que ia acontecer.
Só caralho, não era um boi, né?
Não sei, eu não consegui descobrir.
Eu acho que tipo, não era um boi, mano, deve ser um aquele...
acho que era um druida.
Era um druida que se transformou num boi, certeza, mano, caralho.
Eu falei pra ele assim, eles vão mandar você pra batedouro. Aí, tipo, eu errei o dado. Ele falou, não, é mentira, sei que não vai, não. Vai se catar, não fala mais nada com você, não. Aí o filho da puta começa, mu. Aí toda vez que eu ia conversar com ele, mu.
Que filho
ele falou
puta.
Que não ia mais conversar comigo, mano. Ele voltou a ser boi, maldito, mano.
Caraca.
Só que aí eu comecei a conversar com ele, ele falou pra onde ele ia. Tipo, a única coisa que eu descobri era pra onde ele ia. Onde o pessoal ia depois lá, se eu salvasse esse pessoal do Tiffany.
Uhum.
Aí, provavelmente, lá na frente... Eu vou encontrar esse boi ou não, né? Dependendo
talvez,
de onde eu vai,
sim.
E vou conhecer a coisa.
Com quantas pessoas da party pode andar com você?
4.
Com você são 4?
É, não, com você 3, né? No caso é você mais 3.
Ah,
então
tá,
são 4 total.
4 total, tá.
Mas eu acho que dá pra você. Não sei, não tentei deixar o personagem principal na base.
Eu vi pessoas que, tipo assim, colocaram no PC mod pra andar com todo mundo. Mas eu acho meio daí é meio complicado. Porque, tipo assim, o jogo foi feito, né, pensando na party com 4 pessoas. Sabe? Você pode quebrar muito o jogo tentando alterar ele dessa forma. Tá ligado?
Se eu não me engano, se você jogar com alguém, aí você pode dividir as pessoas. Pode ser. Acho que o seu grupo, você e mais 3 do seu grupo, mas a pessoa que entrou junto com você e mais 3.
Ah, tá. Porra! Caralho, será que pode?
Isso? Sim, acho que sim, porque quando eu vi lá na listinha, são 4 espaços de listinha, né? São 4 que, no caso, dá pra entrar. E você pode ou tanto botar a pessoa que entrou no seu grupo, ou você pode arremessar ela pro outro grupo. Então aí seriam 4 e elas podem andar pelo mapa aí à vontade.
Entendi.
Então, acho que esse problema
eu acho que eu vi.
É isso.
Eu vi
porque
uma...
cada um pode...
Entendi. Eu vi uma gameplay, eu acho, não vi inteira, né? Mas assim, eu acho que era um co-op com 4 pessoas. Só que eles não estavam com ninguém da party. Sabe, estavam só os 4, de fato, cada um com o seu boneco, jogando juntos mesmo, né? Então eles estavam...
acho que também tem isso, né? Ia ser muito interessante, mas é um jogo que eu acho mais assim, é melhor você jogar primeiro sozinho.
Provavelmente.
Curtir a sua aventura ali no
e
seu canto.
E depois sim com amigo, né?
Depois com amigos.
Sim.
Mas a impressão de que o jogo me ganhou ali, quando eu falei pro Alisson, eu preciso falar desse jogo. Foi quando eu simplesmente virei e conversei com um rato. E o rato me deu uma, tipo, entre aspas, uma side quest.
Caralho.
Porque eu virei pro rato, virei e falei assim, do nada, eu olhei pro rato e falei, vou conversar com ele, por que não? O rato virou e falou assim, tem um baú lá dentro ali, ó, eu mordi um trem dentro do baú ali e doeu meu dente, um negócio duro. Eu falei, eita porra, aí tipo, era um lugar que eu não podia entrar, porque ele é demarcado lá. Quando você vai invadir alguma coisa, é mostrado em vermelho. Tipo assim, você vai roubar alguma coisa, você passa o mouse, tipo, fica um nome vermelho, é que você vai roubar. Então cuidado na hora de você, igual a merda que eu fiz, aí eu voltei o save também. Eu fui lá conversar com o pessoal e tinha um pessoal olhando o corpo de um cara lá que tinha morrido lá do grupo deles. E eu roubei o cara, falei, o cara tá morto, vou roubar ele. A pessoa falou, me prendeu, falou, devolve esse negócio do corpo aí. Falou, me prendeu na cara da pessoa, roubei na cara da pessoa, falei, me prendeu. Eu falei, tá, desde que eu não posso roubar todo mundo. Aí, tipo, tem essa porta que tava fechada, eu não podia entrar. Eu agachei, quando você agacha, você pode ver se tem alguém... te olhando ou não, ali perto. Ou você pode fazer também igual eu fiz, eu fiquei invisível. Com a magia lá, o cara consegue me deixar invisível. Abrir a porta invisível, aí não tinha problema nenhum. Abrir porta também ajuda você a abrir porta com ladino. Sabe, já tem essas outras coisas também que dá pra fazer. Tipo, um ladino vai desarmar a magia mais fácil, abrir porta mais fácil, ficar no stealth mais fácil, tudo mais. Entrei lá e vi que tinha uma mulher dentro do lugar morrendo. Lá, tá morrendo, ela tá paralisada. Aí nisso eu percebi que, tipo, ela virou pra mim e falou assim, eu tomei uma poção aqui, virou uma outra coisa, sabe? Ela falou,
caralho.
Tomei uma poção da mulher lá e tal, não sei o que, ela me deixou paralisada. Eu posso ir buscar o remédio pra ela com a mulher, ou eu, se eu tiver uma magia igual meu druida tinha, posso curar ela da paralisia. Aí eu curar da paralisia e ela fala assim, mas você não mexe nada aqui não. Aí o que eu fiz? Eu fiquei invisível de novo, abri um baú e tinha uma chave, que era a chave que o rato tinha mordido. Aí tudo isso virou isso, sabe?
Caralho,
por causa de um rato.
Por causa de uma coisa que qualquer um pode deixar passar.
É, tá quem não abriu essa porta e não sabe, tipo, eu não ia abrir essa porta se eu não conversasse com o Ato, porque eu sabia que era roubar, entre aspas, roubar, fazer algum crime, abrir essa porta, porque era o armazém do povo lá de comida. Então é só por causa disso, sabe?
Caraca, buraco não, também. É incrível.
Buraco, tipo, aí você pensa, ah, tem um buraco ali. E se eu como druida, se eu virar um bicho que entra no buraco, se eu virar um gato, eu entro? Eu entro. Eu entro lá, eu viro um gato, eu entro no buraquinho. Coisa que eu não conseguiria entrar com ninguém normal.
Pode crer. Sabe? Caraca, é surreal, não. É surreal. Eu estou completamente animado e ansioso. Eu estou muito curioso também com a história principal, sabe? Além dessas secundárias.
Sim.
Eu estou muito interessado em ver por onde eles vão andar. Qual vai ser o caminho, as minhas escolhas, o quanto elas vão afetar lá na frente.
Nossa, é muita coisa que eu vi, velho. Nossa.
E eu quero muito que o final desse jogo seja surpreendente, porque, pra mim, né, eu tô falando direto de Dragon Age Origins, porque ele é um CRPG também, né, e assim, o final do Dragon Age Origins, você pode escolher várias coisas que podem alterar o final, mas o meu final, eu já zerei Dragon Age Origins umas 8 vezes, 10 vezes.
Sim.
Eu sempre fiz o mesmo final. Eu nunca consegui mudar. Porque chega na hora eu falo, mano, esse sou eu, cara. Eu não tenho como eu mudaria se tivesse troféu. É porque eu joguei na época no PC e tal, né? Eu falei, pô, se tiver troféu pra platinar, eu mudaria. Mas assim, eu olho aquilo e falo, caralho, é isso. E tipo, pra mim, aquele final é de todos os jogos que eu já joguei na minha vida, é o melhor final de um jogo que eu já joguei. E eu fico pensando o quanto Baldur's Gate 3 pode me surpreender com isso. Tá ligado? Eu quero isso, eu quero aquele sentimento que eu tive. Porque eu já joguei diversos outros jogos depois, jogos que tiveram finais que me deixaram perto daquele sentimento. Mas nenhum me trouxe aquele sentimento que o Dragon Age Origins me deu no final. Tá ligado? Aquele final, quando eu lembro dele, cara, eu fico tipo, nossa, velho. Nossa, é que eu não quase falei uma coisa que é quase um spoiler do final. Mas,
segurar.
Caralho, me segurei agora que eu ia falar. Eu ia, tipo, falar um tom de jogo que daí ia ficar muito claro uma coisa que acontece.
Uhum.
Mas assim, eu quero muito ter aquela sensação de novo. Aquele sentimento de, tipo, pô, sem brincadeira, foram poucos jogos, ó, Dragon Age Origins, Red Dead Redemption 1. É. Por mais que teve os problemas, mas o final do meu Shepard em Mass Effect 3, cara, são finais que, tipo assim, eu parei, coloquei o controle do lado e fiquei refletindo sobre tudo, tá? E aplaudi, sabe? Eu literalmente fiz assim, ó. Tá? Aplaudi, assim, tipo assim, caraca, foi uma baita jornada. E eu quero isso pra esse, cara. Eu tô doido, Zon. Eu quero muito, cara. Eu quero muito.
Ué, se você jogar, tá aí já tá lançado.
Já tá aí, né, cara? Mas, infelizmente, eu sei que eu só vou poder jogá-lo no meio de dezembro, sabe?
É que esse aqui eu só acho meio duvidoso você fazer sempre o mesmo final, porque de fato aqui é, mano, é você escorregar na casca de banana, você muda o mundo inteiro, velho.
Sim, sim.
É impressionante. Tipo, assim,
isso é foda.
Sim, é do tipo, tem um, eu esqueci de falar, mas no começo você cria um outro personagem também, que ele vai ser meio seu guia espiritual lá.
Ah, legal. Porra, legal.
E esse personagem começa a aparecer pra você, depois você começa a dormir muito. Depois você começa a fazer... E ele foi, tipo assim, vou dar um live spoiler, ele foi o cara que virou pra mim e falou assim, não, usa larva. Eu falei, não, essa larva tá me fazendo mal, não vou fazer usar larva, não. Aí eu comecei a desconfiar do bicho. Eu falei, assim, aí agora? Mano, é desse nível, você não sabe quem que você
confia. Pô, muito merda. Foda, mano, muito foda, vai tomar no cu, cara. Eu tô doido, e outra, pô, eu quero me apaixonar pelos personagens de novo, sabe? Pô, os personagens, eu lembro até hoje... Sabe, não lembro os nomes e tudo, mas eu lembro as características, as personalidades de vários personagens de Dragon Age Origins, de Mass Effect, de Knights of the Republic, sabe? E eu quero me apaixonar e conhecer a fundo esses personagens também, odiar alguns, gostar de outros, tá ligado? Puta, aí, cara, tô maluco,
velho. Muita coisa que eu não falei, velho, é tipo questão de mudar toda uma frase por causa de acontecimentos. Vou dar um outro exemplo também. Se eu não tivesse feito isso, tinha duas estradas. Uma que subia, a outra virava que ia pros goblins. Eu achava que o goblin era subindo. Eu subi e rolou uma parada comigo. Aí eu falei, eita, bagulho estranho. E eu comecei a ver, tipo, um monte de coisa ali, tipo, que me deu spoiler dos goblins, sabe? Eu comecei a ver umas paradas assim, tipo, tal. Eu falei, beleza. Quando eu fui pro goblin, eu tinha conhecimento desse acontecimento que tinha me rolado. E isso me fez mudar um monte de frase. Por causa desse conhecimento.
Caralho.
Por causa dessa parada. Se isso não tivesse acontecido comigo, eu não teria conhecimento.
Foda.
É desse nível, sabe?
Porra.
Tipo assim, você tem conhecimento com a... 2 segundos atrás que rolou uma coisa.
Sem brincadeira, eu acredito que quando a gente... Porque a gente tem que fazer isso. Quando a gente for fazer um cast de Baldur's Gate 3, eu acho que vai ser a primeira vez na história da cafeteria que vai ter que ser um cast com parte 1 e 2 e cada parte vai ter 8 horas. Tá ligado? De gravação,
totalmente
cara.
Totalmente diferente a parada.
Mano, vai ser... Outro, mano. A gente tá a 50 minutos... Basicamente de drops falando de Baldur's Gate, tá ligado?
Agora que eu reparei.
E a gente tá só arranhando, sabe? Porque a gente não tá falando. Não, e não é nem perto do primeiro ato completo.
É, não, eu tô com 20 horas, o primeiro ato é 50.
Exato, então.
Se você for fazer tudo,
e eu nem joguei! Eu nem joguei, tá ligado? Então, caralho.
É um lugar que eu não fui, tipo, eu simplesmente não fui porque eu tomei um pau, eu morri lá no lugar.
Exato, é surreal, cara, é surreal. Eu só tenho que dizer. E tipo assim, cara, sem brincadeira, gente. Eu tava vendo umas entrevistas com a galera da Larian, sabe? Pô, os caras botaram o sangue naquilo, velho.
Sim, sabe? Você vê paixão no negócio.
Porra, um dos produtores, sei lá quem, falou assim que ele esperava que, tipo assim, cara, eu tava contando, sendo otimista, que teriam pelo menos 100 mil jogadores simultâneos na Steam. Tiveram 800 e umas caralhadas, 880 mil, alguma coisa assim, não lembro ao certo agora, posso estar falando merda.
Você viu, tipo, ver que esses caras que falam, tipo, que esse jogo não pode concorrer ao jogo do ano é por causa disso, velho. Cara, o cara não jogou.
Mano,
o cara é, sabe, murrinha.
Ô, Zô, você tinha que ter visto a felicidade dos caras do estúdio comemorando.
Imagina.
Sabe, os caras estourando champanhe, assim, comemorando. Pô, a cara de alegria dos caras, de tipo assim, porra, o meu suor, meu sangue. Todo crunch que eu devo ter feito, que fiquei um mês sem ver meu filho. Tudo isso, mas pô, você vê paixão no bagulho, cara. Você vê que os caras colocaram carinho, velho. O jogo assim não foi feito mecanicamente, velho. Eles colocaram carinho em cada escrita ali, em cada palavra. Pô, gente, vão atrás, cara. Ajudem os caras, pô.
Deu uma chance, assim, nem que seja um pouquinho,
exato,
sabe? Tipo,
exato.
Pega Steam, presta ela com um amigo que tem. Fala, você tá jogando?
Exato.
Empresta Steam. Deixa eu ver aqui. Mano, sem zoeira, é tipo, você botar alguém, sem zoeira, eu consegui vender 3 jogos desses. Vender de palavra, assim, de falar o que dá pra você fazer no jogo.
Sim.
O Vitor jogou, o Renato também jogou, porque eu falei pro Renato, uhum. Eu falei a grandiosidade que era vender pro Renato. Tem um amigo meu também, o Doc, ele não foi atrás ainda, tipo, porque ele não teve a chance ainda de poder comprar, porque ele tá tendo tempo. Mas o cara, tudo que eu falei, ele amou. Tipo,
não tem como, cara, é um escopo muito grande. É sem brincadeira, a gente poderia continuar falando aqui por mais uma hora e ser um drop só de um jogo, sabe? Isso poderia ser primeiras impressões e podia ser inteiro, sabe?
Não,
só
não
desse jogo.
Não falei nada que aconteceu comigo, velho. Não
é,
nada,
exato, tipo... dá pra fazer muita coisa. A última vez que isso aconteceu, inclusive, foi quando lançou Cyberpunk, que a gente teve as primeiras impressões lá, que a gente fez um drop só de Cyberpunk, a gente deu uma reclamada ali, tá? Mas a gente não sabia o quão ruim seria, ainda, tá ligado? A gente não tinha dado tempo. Mas, pô, pô, mano, a gente vai ter cash. Vai demorar um pouco pra ter o cash, porque o jogo é muito grande. Vai. Mas, assim, pô, é surreal, mano.
Noção, meu amigo comprou no lançamento, perto do lançamento, ele tá zerando agora.
Caralho.
Ele tá conseguindo zerando agora, porque tipo, ele tá trabalhando. E toda vez,
horas depois, tá ligado?
Toda vez que ele chega de noite, ele joga e ele falou comigo assim, ó. Não passa o primeiro ato sem fazer tudo, porque depois não tem como voltar. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro ato... Faça tudo que tiver a fazer, se acha que tá faltando alguma coisa, vá atrás fazer.
Eu vi gente que terminou o primeiro ato com 87 horas.
É,
87, 88.
É. Eu tô com 20 horas, eu não fiz nem a metade do que tá na minha lista.
Sim,
sabe?
Sim. E eu acho nada. Que essa pessoa também não deve ter feito tudo do ato.
É.
Cara, é um isso... jogo, é surreal. Esse é o tipo de jogo que você pode comprar que você ficou o ano inteiro com ele. E o interessante, às vezes eu costumo reclamar, você sabe disso, de, tipo, quando o jogo é muito longo. Sabe? Falei, pô, o jogo é eterno. Só que no caso de Baldur's Gate 3, eu não reclamo, porque de fato ele é longo, mas ele é longo por causa de conteúdo de escrita, sabe? Ele é conteúdo narrativo de história, além de gameplay. Tem muito jogo que é prolongado porque eles enrolam na gameplay. É tipo assim, coloca 40 milhões de colecionáveis no mapa pra você pegar, coloca não sei o que, coloca missão secundária obrigatória, que é uma missão bucha só pra dar tempo de gameplay, e vai ter uma caralhada dessa. Aqui não. Aqui é narrativa, velho. Isso é foda, mano.
E tipo, do nível não é lenga-lenga. Tipo, o cara tá falando uma abobrinha. Não. É todo mundo muito interessante. Todo mundo que eu peguei na minha party até agora é todo mundo diferente.
Uhum.
Todo mundo tem
nossa, isso é muito foda. Isso é muito foda.
Sabe? Então, é assim, você começa sente... com o cara, você começa a ver ali o que é. Que ele
você
é,
sente que ele tem personalidades. Ou é aí que você sente que o personagem tá vivo, pô. Pô, eu lembro quando eu era molequinho jogando Dragon Age, eu sentia que aqueles caras eram meus amigos de verdade. Sabe? Era um pessoal que tava na minha gangue de verdade, cara. Eu tinha meus amigos da escola e eu tinha meus amigos quando eu chegava em casa, mano. Sabe, eu ligava ali o PC e falava, meus amigos aqui, porra, tá ligado? Porra, era isso, velho. Chega, sou, chega.
Cuidado com o Druida, cuidado com o Druida que ele vai te comer, hein. Cuidado.
Fica esperto. Fecha essa bunda aí, rapaz.
É, por aí falar assim, eita, um trisdói não rola, não.
Eita, porra, fica aí, fica aí. Bom, chega, sou, meu amor de Deus, não vai ficar só falando essa porra.
É isso aí, um maravilhoso com atraso aí, jogo do ano pra mim, já é spoiler da minha votação.
É, no bolãozinho, em breve, hein, último cast sem seus gravados vai ser o do bolão. Zou, o segundo jogo de hoje que você jogou, aí lançado esse ano, pô, foi lançado aí em 22 de... Eita, nós. Eu coloquei aqui, ótimo, eu peguei o jogo do antigo.
Mas, 2014?
É isso, tá aqui, ó, 2014. Mas, bom, o jogo também lançou em janeiro ou fevereiro, não foi? Não lembro agora.
Por aí, não foi junho? Não, foi acho que junho, julho, não foi? Não sei agora.
Acho que não foi tão cedo, não.
Boa, pergunta, hein?
Bom, mas, bom, enquanto eu vou falando, enrolando aqui, é o tempo que eu estou pesquisando ele aqui também.
A SEGA tá tão confusa, mano, vai ter saído três jogos aí também, dois jogos da SEGA no mesmo...
É, não era o suficiente ter um só fevereiro, Zô, 21 de fevereiro de 2023 então. Aí, lançou aí Like a Dragon Ishin, né, o que é um, basicamente, é um remake, né? Do jogo antigo de Play 2? Play não, 360?
Olha, 2014,
é Play, Play 3. 4. É Play 3 e...
Play 4.
Play 4 também?
É, Play 4.
É porque aqui tá escrito Play 3 e Play 4.
É, então aqui, foi os dois. Foi no finalzinho do Play 3, então.
É, o Play 3 já tava no fim ali. E, bom, a série Yakuza, né, um remake dessa versão, que eles pegam aí os personagens de Yakuza e colocam contextualmente no tempo antigo, né? Tanto que
é como se fosse um filme, né?
Isso, é. E, bom, o valor do jogo. Na PSN, o jogo custa 200... O valor cheio, tá? Isso já tem entrado em umas ofertas aí. Mas, assim, o valor cheio na PSN, R$299,90. R$299,90. No Xbox, R$295. E na Steam, R$299,95. Ou seja, a Steam é o lugar mais caro. 5 centavos mais caro que na PSN, hein? Tá ligado? E no Xbox, ele tá mais barato, sendo R$5 mais barato que todos os outros. Porém... Ele entrou no Game Pass, está atualmente disponível no Xbox Game Pass lá. Então, pelo menos até a data de gravação e de postagem desse podcast, quem tá ouvindo daqui a 20 anos, pode ser que não tenha mais lá, pode ser que nem exista mais Game
Acho
Pass
que PlayStation. Sim, mano, então. Porque tudo que tá entrando do Yakuza tá ficando.
Pô, 20 anos, ô. Eu dei o exemplo de 20 anos. Se 20 anos tiver lá ainda, meu amigo.
Caralho, a SEGA
pode
também.
Ser, é verdade, vai que comprou, né? Vai que a Nintendo comprou a SEGA e tirou, tá ligado? A gente não sabe, tá ligado? Aí vai ser obrigado a lançar essa porra no Switch, tá ligado?
Mas vai vir um outro jogo aí deles aí que vai tá, já tá saindo, já
é isso.
Vai que vai sair lá pro...
The Man Who Erased His Name.
É, mas, então.
Você vai trazer em breve, pô, esse aí também.
Certeza.
Mas, bom, fala aí do Yakuza, ou, perdão, não é mais Yakuza, do Like a Dragon. Sempre foi Like a Dragon, né? Eles traduziram no ocidente pra Yakuza, né?
Agora é Like a Dragon. Eles não gostam muito de usar o nome
Yakuza,
né? Porque também...
Porque também dá pra entender, tá ligado? É tipo lançar um jogo no Brasil e chamar PCC, tá ligado?
Mas a SEGA também é meio estranha também, né? Vamos falar que não tem nada ali, né, relacionado, não, né? Porque
exato.
No Japão inteiro...
Não assim, sabemos, né? De nada, só. Não quero que, que pareça um japonês tatuado com uma katana ali
do
na frente.
Nada, né? Ele é maravilhoso. Não, cara... Mas Like a Dragon agora no Game Pass, né, deu uma oportunidade pra poder jogar. E como sempre, mano, o Yakuza me pega muito, velho. E eu tenho que jogar, assim, né? É impossível. Eu tava. Já falei assim, me dá um outro Yakuza, por favor. E aí chegou esse aqui no Game Pass.
Uma coisa antes de tudo, Zô, tá traduzido?
Infelizmente não.
Ah, que triste.
Isso é um pecado, porque esse jogo, já vem um porém aqui, que o texto dele é muito pesado de ler, tipo, é muito difícil. Porque eles começam a falar, tipo, de Tulsa, que é um lugar lá. Aí começam a falar de Shirai Ryu, não sei o que lá. Uns nomes, uns termos, sabe?
Sei. Shirai Ryu é clássico.
É, uns termos cabuloso. Aí tem, tipo, que é o período de Edo lá, que é um... E os períodos daquela época feudal era pra quem tava dominando no local, né? Então, assim, é o período Edo, que aí vem alguns continentes lá, que é Tulsa, seria o primeiro continente. Eu esqueci o nome do outro, tem Oda também, acho que é Oda mesmo. Então fica muito pesado você ler isso, você decorar, e principalmente porque todos os personagens aqui têm o nome mudado, não são os mesmos. Não é o
Kiryu.
Não é. O nome dele é o Ryoma Sakamoto, que foi um cara que eu descobri isso ontem, vendo um vídeo em inglês. Ele foi um cara que de fato existiu.
Sim.
Na vida real.
Eles colocam, né, os personagens pra fazer interpretarem esses isso. bonecos históricos, né?
Sim. Sim, não é 100%, né, a história daquilo ali.
Porque é, nenhum é, nem o jogo é, né?
É, não, até que, tipo, dá a entender que é assim, porque...
Ah, mas deve eles... florear um pouquinho a história aqui.
É, não, colocar... sim, sim. Que é, no caso, esse cara, no, na vida real. Ele foi um cara que era contra o governo lá de Tulsa, tipo, e ele... É, ele tinha umas ideias meio diferentes do pessoal, que ele queria que o Japão evoluísse. Então, o pessoal que vinha lá dos Estados Unidos e trazia tecnologia, ele aceitava, sabe? Tanto que ele é um samurai de tênis. O pessoal falava, ele andava com tênis. Ele não dava aquelas meias lá, aqueles chinelinhos de madeira.
Sei, sei.
Então, ele era meio diferentão, assim, o ideal dele, os ideais dele.
Uhum.
Então, assim, é meio mostrado aí com o Kiryu, né? Ele é a mesma coisa, só que aqui meio que muda um pouco essa história, por quê? O irmão dele, no caso, que é o cara que quer ir contra o feudalismo, que era... feudalismo que o pessoal já tá sendo arrogante, que é no começo é... Esse começo é um pouco menos lento do que os Yakus normais, então já é um ponto positivo, porque ele já te libera um pouco mais cedo pra você jogar. Porque quem sabe Yakus, quando você começa a jogar, é muito lento.
Pô, joguei o zero e, de fato... Se bem que eu gostei pra caralho, mas assim, de fato...
É, bem bom, é muito lento. Mas aqui até que é rapidinho, ele te dá lá, tem igual um exemplo, a menina tá passando mal, aí chega dois caras lá do... Josh, que tem uns termos lá, Josh e Gosh, são os termos de níveis de samurai lá. Aí esses Joshs aí, eles são mais perto assim, do governo e tal, então não é uma parada assim, não entendi muito bem não. Você vê tão difícil que é o texto. Aí eles vão lá, tipo, a menina tá passando mal e o cara simplesmente quer matar a menina. Aí como chega lá o Kiryu, né, vou chamar de Kiryu, não vou chamar de Ryu, mano.
Sim, tá certo.
Chega lá o Kiryu, o fodão, né, e fala assim, não, eu vou, né, ir contra. Já dá uma porrada nos caras. E aí ele é preso. Aí nisso que ele é preso, aí já começa aí aqui, ó. Mostra a bundinha do Ryu, do Kiryu aí, ó. Bundinha dele top. Na prisão, ele de fraldão. E aí chega o pai dele lá, que é um pai adotivo dele, e libera ele. Aí nisso o pai dele, ele é do governo, ele é um general lá, só que o irmão dele tá nessa. Né, nesses caras aí que querem ir contra o governo. E o pai dele tá aceitando isso, o pai dele quer realmente que o governo caia, sabe? Uhum. Porque já não tá mais aguentando isso. Só que aí tem um ataque lá, toda uma treta, que aí, tipo, você dá a entender que rolou lá, alguém de dentro falou lá, sabe? Tem gente, alguém infiltrado. Porque logo que eles iam fazer o ataque, rolou lá, o pai dele morreu, o pai dele morre. E o irmão dele também quase morre, ele foge pra outra cidade e ele muda de nome. Nisso que ele muda de nome, ele chega nessa cidade lá e tem... Eu vou falar que é Yakuza, que eu esqueci o nome do clã lá deles lá.
Uhum.
Mas é tipo uma Yakuza, sabe? É uns caras que comandam a cidade ali. E eles também têm coisas relacionadas a essa questão do governo também, que eles ajudam ou não, né? Aí vai depender deles. E tem um cara que matou o pai dele, ele usa um estilo de luta. Diferentão, que é um tipo de estilo de luta que o cara bota a mão na espada assim, fica segurando a espada diferentona.
Uhum.
E ele sabe que um desses caras nessa cidade, ele sabe que o cara que matou o pai dele tá nesse clã de Yakuza aí, que tá. É meio que o começo da Yakuza, entre aspas, assim.
Uhum.
Aí ele fala assim, o melhor jeito de eu achar o cara é me filtrando lá dentro. Aí que o Kiryu entra pra Yakuza.
Entendi, sabe? Entendi.
Esse termo do Yakuza, e ele começa a ver lá dentro como é que são as paradas. Vê que tem gente que não é tão bonzinho assim, porque ele já sabia, no caso, né? Que
mas a personalidade dele continua igual a do Kiryu.
É, continua igual.
Sim.
Tanto que muitos personagens lá, a personalidade deles são quase parecidas do jogo mesmo.
Entendi. Que é pra pessoa também não ficar assustada, né? O cara que já jogou tudo.
O próprio jogo, o próprio Goro lá, o Majima, ele é maluco. Igual ele sempre é, sabe? Ele é malucaço. É. Aquele também é chamado de cachorro.
Eu achava louco. Que ele era vilão, tá ligado? Não sei, que falou pra mim que não era.
Não, ele é tipo, ele é só maluco mesmo, das ideias. Mas aqui ele é tão maluco que ele é o único diferentão. A jaqueta dele, essa jaqueta azul, é pra falar que eles são do clã, né?
Uhum.
A jaqueta dele é cheia de sangue. Ele não limpa a jaqueta, não. Ele é o único diferentão. Mas aí ele vê toda essa treta. Tem gente lá dentro que é boa, tem gente que não é tão boa.
Uhum.
Tem alguns personagens que mudam um pouco. O irmão do Kiryu não é o irmão dele no jogo normal. O irmão dele no jogo normal é o cara que é tipo o soldado do irmão dele. Sabe, meio confuso, tá, assim, mudar os irmãos dele. E o cara que é o subchefe, no caso, que o chefe não apareceu ainda não. Subchefe do clã, ele tá meio assim, meio diferentão do jogo também. Ele tá meio assim. Ele parece muito com o do jogo em alguns termos, mas ele é meio que. Tipo, manda matar, tipo, fala, tá nem aí pra nada. Fala, não, pode matar, tem que
Sei.
matar mesmo. Quem quer entrar, ira, mata, morre, não sei o que tem. Então tem toda essa história aí. Só que aí vem os poréns aqui. Tipo, tem algumas coisas que são legais, tem o meme, como sempre. Sempre vai ter meme. Tem um fantástico, acho que na segunda. No segundo capítulo, tem um cara da. Um general lá, que ele encontra com o Kiryu na banheira. E os dois peladão. Aí eles começam a discutir lá, tipo, querendo saber quem que era quem e tal. Começa a discutir, começar lá a discutir. Mano, não é que os dois lutam pelado, mano. Você fala do
Caralho.
maluco, dos dois peladão.
Meu, mostra alguma coisa ou não?
Não, fica uma fumacinha em
Ah,
volta.
tá, entendi, entendi.
Mas aí, tipo, tem um golpe lá, tem na hora. Toda luta que tem no Yax tem um Quick Time Event, pra você não tomar dano. Rapidão, assim, não é coisa que é chatona, não. Aí no Quick Time Event o Kyo dá um tapão na bunda do cara, assim, pega o cara e joga pra trás. Pô, é maravilhoso, mano. Então tem esses memes, assim, como sempre.
Sim.
Mas o que peca um pouquinho aqui é são as subquests, mano. As subquests que eu achei meio pesada, tipo. É muita coisa, tipo, você vira a esquina, subquest. Você
Ixi.
vai, sei lá, andar ali pra ajudar o gato, subquest. Você
Mas
vai lá.
é obrigatório não, né?
A primeira cutscene da subquest é obrigatória. Você sempre vai ver, tipo, alguém discutindo. Aí
Entendi.
ele para e olha assim e fala assim: tem alguém discutindo. Aí você vai ou não, né, falar com a pessoa.
Entendi.
Se você quiser se prometer ou não. Você pode simplesmente ignorar, mas os caras vão ficar lá discutindo infinitamente. Então, assim, você não perde subquest. O bom é isso, que você não perde. Mas é chato, toda hora você vai lá, vira esquina, subquest. Vai entrar na casa, subquest. Vai comprar o um item, subquest.
Entendi.
Sabe? E te dá
Pô,
muita,
aí
mano, é muita. De, tipo assim, que eu vi até agora, tá no número 83. E te dá vários números, assim, no subquest,
caralho,
sabia?
83?
A maior que eu fiz foi o número 83, eu acho, se eu não me engano.
Meu Deus. Quanto tempo de jogo
Então,
você tá?
é muita coisa. Eu deve estar, tipo, umas 20 horas também, por aí.
Caraca, bastante, bastante.
Bastante tempo.
Mas e a
E eu me
gameplay? Tá
enrolei.
gostosa? Porque eu tô assistindo aqui o trailer, né? No, quando a gente tá falando. E parece
Sim.
estar tá deliciosa, tá ligado?
O gameplay é da hora. É a gameplay que eu queria de volta um pouquinho, sabe? Porque eu gosto do RPG, mas também gosto de bater, sabe? Essa
É,
aqui eu
tanto
tô
que o pessoal tinha
esperando isso aí.
comentado que ele ia ter os Yakuzas com o Kiryu, até o Lost Judgment, que é com outro cara, seriam mais esses Yakuzas porradeiros e o do
Sim.
Ichiban seria RPG, né?
Sim, acho maravilhoso o RPG também, mas tava faltando um pouquinho porque o último que eu joguei não era nem tão bom assim, que era o 6, né, que eu falei.
Lembro.
O último que eu joguei. Mas aqui eles meio que deram uma melhorada na questão que eu falei antigamente, que o 6 era muito. A física era muito estranha. O pessoal voava assim toda hora, sabe? Ficava,
Ah,
os caras
sei,
ficavam
sei.
quicando no chão. A parada assim, aqui não, que voltou meio que os clássicos, assim, é mais pesadão mesmo. Tanto que tem armas que são extremamente rápidas, mas a física mesmo, os caras não vão ficar quicando igual um maluco, voando pra um
Sei,
lado pro outro, não.
entendi, entendi.
Os itens também não vão ficar voando igual um maluco também, não. Até porque não tem tanto item comparado com o que tinha no 2 e no 6, né? No meio da rua, você viu um jarrinho de planta, você podia pegar o jarrinho de planta e bater. Aqui não é tanto item assim, não. E são quatro estilos de lutas. Tem o estilo de luta na porrada, na mão, que é o estilo de luta que você não evolui muito, porque aqui meio que evolui por questão de espadas. Você vai equipando a espada lá mais forte. É tipo um Monster Hunter. Tem várias categorias de espadas, você pode ir evoluindo elas pela árvore, sabe? Aí se você tem uma espada, você pode botar ela mais forte, mudar também o. Tem tanto evoluir ela como força, tipo assim, botar um nível a mais, quanto mudar também ela pra. Tipo, de azul pra roxo, de roxo pra dourado. Pode mudar esses status dela também. E você pode ir dando upgrade também, botando umas joinhas dentro das armas e tudo mais. É um sistema até interessante que vai influenciar tanto. Armas também tem, né? Armas de pistola. Que aí influencia tanto na espada quanto na arma. Então os outros três estilos de luta são espadachim normal, que é um estilo de luta que eu até gosto, tipo, ir contra boss, mas eu não gosto tanto assim, que é meio pesado. Eu acho meio pesado ainda.
Meio lento?
Tem um. Oi?
Meio lento?
Meio lento, é. Bem lento, assim. Tipo, questão de defender e tudo mais. Os bosses são muito rápidos. Aí fica meio que, tipo, você apanha demais. Tanto que eu não consigo ganhar quase nenhum boss, assim, no, na espada. Mas tem também o estilo de luta. O Wild Dancer, se eu não me engano que chama, que é espada e arma.
Ah, tá. É aqui, apareceu no trailer aqui, né?
É, que ele fica segurando. Esse aqui é malucão aí, tá mostrando agora.
Pô, aqui, né? Muito foda. É isso que eu achei girando, muito foda, assim, velho. Muito foda.
Esse é o melhor de todos. Esse pra mim é o que ganha.
É o que chama mais atenção mesmo. Chama muita atenção esse aí.
Ele é extremamente rápido, porque ele dá menos dano que na espada. Mas ele é extremamente rápido e, tipo, desviar do boss é uma maravilha com ele. Porque boss nesse jogo aqui, boss, é difícil, igual todo Yakuza.
Pô, chato. Nossa, nossa, o primeiro boss do Zero, como eu apanhei, Zorro. Como eu apanhei daquele velho bombado do caralho lá, mano. Meu
nossa,
Deus,
é difícil,
cara.
Caraca,
puta,
mano,
que
é
pariu.
E, tipo, esse estilo de luta ajuda muito, porque tem esse soldado aqui, no caso é o irmão do Kiryu na história normal. Esse soldado, ele é extremamente apelão, mano. E, tipo, você tem que lutar com ele umas duas vezes. Eu falei, não, vai ter que ser esse outro estilo aí. Porque eu saio girando, você aperta a bolinha, ele gira. E, tipo, bolinha, na real, você agarra no jogo normal. Só que a bolinha nesse aqui, você gira. Aí ele vai desviando, girando. Você sai girando. Não, será que é a bolinha? Eu não lembro. É o A, não é o A. Você aperta o A, ele sai girando, assim, igual um maluco. E você desvia muito rápido. Então, assim, é muito bom você poder ganhar até a barra lá de hit, né? Você poder dar golpe mais forte. E tem um estilo que eu usei pra te falar que é o estilo mais vergonhoso de todos. Mas eu usei pra enfrentar o cachorro louco, né? Uhum. Que foi o pistoleiro. Que você só fica de longe, dando tiro. É um estilo que você tem pouca defesa, mas você dá bastante dano se você derrubar o cara. Ainda é maravilhoso você matar tipo essas hordas chatas que vem toda hora.
Uhum.
Os caras te param, você pega o pistoleiro e você só fica dando tiro e derrubando eles de longe. Mas você não precisa fazer nada. Porque ele mira sozinho, você só vai atirando assim. Ele
é, porque não é sozinho. Um jogo de um third person shooter, nem um FPS, né? Então,
é, então. Então assim, eu desviava do cara e atirava. Desviava e atirava.
Pô, legal.
O cara só fazendo isso.
Sabe um pouco que eu acho foda, Zo? É as cutscenes e o quão foda os bonecos são nas cutscenes.
Então, isso é muito.
Sabe, os combates, o bagulho. Todo o drama que Yakuza traz. É, apesar de ser um pastelão novelão mexicano do caralho, eu acho extremamente carismático e divertido, mano. Meu Deus.
Essa é aquela cena ali que voa ali, o Majima voa em cima do Kiryu.
Sim.
Ele acha que ele venceu, tipo, o Majima pula, aí ele dá uma facada assim, tipo, ele acha que ele venceu, ele sai todo bonzão falando que você venceu. Aí chega o irmão dele, que no caso é o irmão dele na história real, né, não aqui dentro desse jogo, chega o irmão dele e fala assim, olha aí. Aí tá o Kiryu com uma outra faquinha embaixo dele, assim, ó.
Um clichêzaço, mais um clichê foda. Um clichê foda.
Pô, ele já nossa, larga velho. Assim, ele já vê que o Kiryu já não é pouca bosta, não. Ele falou, não, entendi porque você recrutou esse cara aqui.
Porque pô, eu não lembro qual que foi o negócio que eu vi, que tipo assim, o cara meio que tinha matado um outro maluco, ou era uma mina, com a catena no pescoço, pensando que ganhou, e ela tava com uma faca no saco dele, assim, ó. Pô, é muito foda, cara. É um clichê que, quando bem aplicado, funciona.
Sim, sim. Mas é muito bom, tipo...
Tá gostando, mano?
Curtindo. Tipo, tirando uma sidequest aí, tem uma outra, né, vou falar aqui. Se você for jogar, rush até o capítulo 4. Porque a partir do capítulo 4 vai ter uns carinhas lá que vão entrar, tipo, meio que são os seus soldados. Você pode ir recrutando eles e tudo mais. Se você batalhar com o pessoal na rua, pode ir recrutando esse povinho te ajuda, que ele te dá umas habilidades especiais.
Legal.
Então deixa o jogo mais fácil. Tem que ter uma habilidade de cura, tem a habilidade que te dá mais defesa, tem a habilidade que você joga um raio, um maluco lá e desmaia os caras. Então, assim,
você acha que o jogo, tirando o fato de você estar jogando pela Game Pass, você acha que ele vale o preço dele?
Não, por enquanto não.
Não. Eu já cheguei a ver umas ofertas dele, estava 1,59, aí já valeria, não? Ou esperaria ainda?
Acho que um pouco mais, é porque assim, os Yakus mesmo são bem mais baratos, né? Tem uns
sim,
lá que sai por 20 pontos.
Uhum. Então, é, são mais antigos, né? Pegar. São mais antigos.
Eu acho que, tipo assim, pra você entender o que rola nesse jogo, é melhor você jogar os outros.
Entendi.
Sabe?
Então não é bom pra um cara que nunca jogou.
É. Porque aqui é bem confuso, a história é bem confusa, tipo, os personagens são, tipo, bem emblemáticos, assim. Então algumas paradas você pode perder.
Entendi.
Um exemplo, assim, que eu custei reparar, mas, tipo, depois que eu fui reparar, tinha acontecido já. Tem um cara lá que ele é do clã, só que ele queria fugir do clã com a mina. E essa mina que ele queria fugir, esse cara depois que eu não fui reparar, porque todo mundo é carequinha nesse jogo, isso que é foda. Aí os caras ficam carequinhas, que é diferentão. Só que quando eu fui ver, esse cara, tipo, ele é meio que um easter egg. O easter egg não, ele é uma missão que tem em todo jogo. Que é a missão de uma mina lá, que ela não gosta do cara. E esse cara, ele é louco, apaixonado com ela, e ele fala que vai casar com ela. Só que ela sempre fala uma história pra eles não poderem casar. Tipo, umas histórias mó sem pé nem cabeça. Uhum. E o cara acredita ainda nela, ele sempre fica na lábia dela. E nessa aqui ele também ele ia fugir com ela, sabe? E quando eu fui ver que era um cara, eu falei, caralho, é os dois, é o casal. Essa missão era engraçada, que essa missão sempre é feita com a Haruka, né? Que é a filha do Kiryu.
Com quem? Sempre com a você... Haruka? A quem é esse cara?
Haruka. Tô zoando. Haruka. A Haruka, ela sempre tá com o Kiryu, assim. Então, tipo, ela... Quando te... Sempre quando você vai andar com ela, você vai caminhar com ela, você encontra esse casal aí. É bem engraçado.
Pô, interessante.
Só que aqui rola outras coisas, não rola isso, sabe? Aqui é até pesado.
Pô, eu acredito, então, que deva valer muito pra... pro fã viciado e fanático de Yakuza, né? Já que tem tanto easter egg desse tipo aí.
Só com certeza que é melhor que vocês...
Eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, Zou, porque... Eu fico triste porque, tipo assim, então pra mim, que não sou um grande conhecedor, nem compensaria começar com esse, né? Eu teria que, de fato, tipo assim, ter um pouco de background, né, antes.
Talvez assim, sim, porque você não tem ninguém na sua cabeça, então talvez você acostume melhor com os nomes, porque eu tô...
Mas isso é um problema quando eu voltar pro Yakuza, né, pra jogar, eu falei, esse não é o Kiryu, esse é o Sakuma, sei lá o quê, tá ligado?
Kiryu Sakamoto.
Isso.
Mas assim, aí você vai ser o contrário, porque você tem vários Yakuza pra poder jogar.
É,
então talvez que não acostume.
Verdade.
Então o meu único problema tá sendo acostumar com o nome, velho. Eu não consigo, todo mundo tem um nome diferente.
Pô, mas a gente é ruim com o nome, o pessoal sabe.
Ah, mas, pô, eu sei como é que os caras chamam lá no jogo normal, isso que é foda.
É, isso que é foda.
É tipo o Daigo lá, o Daigo que é o líder, eu lembrei o Daigo. O Daigo não é Daigo. Mas qual que é o nome dele mesmo? Eu fico lá, não é Daigo, porra.
Pô, é foda.
É foda. Mas vale a pena conhecer, se estiver conhecendo. Se você achar muito chato, sim, aí talvez não valha muito a pena.
É, eu acho que principalmente por estar no Game Pass, quem tem Xbox ou Game Pass PC.
O meu problema só com ele é que as side quests não são tão interessantes quanto são as do jogo normal. Porque tem muita side quest chatinha. Vou dar até um exemplo, que tem uma side quest com uma mulher, ela fala sem parar. Uma mulher que ela tipo, só fica falando um monte de histórias, sabe? Uma história chata pra caramba. Uhum. E o meme é esse, a história ser chata, mas é tanto texto que eu pulei tudo. Falei, foda-se. Não vai amanhã, não. E ela tem três quests essa mulher.
Meu Deus.
Ah, então é chato. E a maioria das outras quests vai ser, tipo, luta. Entendi. Ah, brigou com o cara do bar, luta. Ah, brigou não sei o que lá, luta, sabe? Uhum. Mas vale a pena ter um legal que eu esqueci de falar, tem um modo fazendinha. Você. Eu até falar que achei até estranho o jeito que acontece aqui. Você encontra a Haruka. A Haruka é a única que tem o nome certo. O nome dela é Haruka mesmo.
Uhum.
Você encontra a Haruka, só que ela não é filha dele, né? Ela é uma outra personagem na história. Aí ela vira e, tipo, ela tá com despesa porque os pais dela morreram. E ela precisa pagar a casa dela, que ela, os pais compraram uma casa. E nunca pagaram pro cara. Aí o Kiryu chega lá e começa a olhar a história assim. Ah, deixa eu ver ali, vou conversar com o povo. Aí começa a conversar com ela. E ele fala assim, tá, me leva até sua casa. Aí foi lá o Kiryu, um monge lá, e ela pra casa dela lá. Aí foi, me mostra a casa. Ela fala, tá, aqui é plantação, aqui é a casa, aqui é onde eu durmo, aqui é não sei o que lá, aqui é a cozinha, aqui é a banheira, aqui é onde fica as galinhas, sabe? Começa a falar assim. O Kiryu simplesmente vira do nada, e fala assim, tá bom, eu te ajudo a pagar a casa. Comecei, você trabalha pra mim, você pode continuar morando pra casa, mas eu preciso de uma segunda casa pra mim. Então, meio que você não sai dessa casa e eu fico com a casa junto com você. E os dois ficam juntos numa boa, falando, não, beleza, tá, tipo, é isso. E é muito engraçado que ela chama ele do nada, tipo, ele fala assim, como é que eu tenho que te chamar? Aí, tipo, você pode falar, tipo, Onichan, tipo, irmãozinho, sabe?
Agora
não tô mais velho, tipo,
referência assim, aí, no... aí também, é legal.
É, só que aí, tipo, no final ela chama ele de tio, como é que é, tio Hajime, que é o nome dele secundário, que ele não usa o nome dele real, ele usa o nome de Hajime. Aí ela fala, tio Hajime, tal, aí ele fica assim, ah, pode ser tio mesmo. Eu acho que eu tenho idade pra ser seu tio.
Você tá, tá jogando por onde, Zou? Pelo console?
Pelo console mesmo.
O Xbox One, né? Isso. Então ele saiu pro One também.
Saiu. Pô, tá funcionando super de boa lá.
Que bom.
Eu tive um problema só que foi no começo do jogo, literalmente na primeira cutscene. Deu umas travadinhas assim, mas depois disso...
É muito bom, principalmente depois da mudança de preço do... Do Xbox Series S aí agora que vai se aquilo de fato for concreto, vai pesar.
Mas,
aí,
mas esse modo fazendinha vale a pena, né? É legalzinho você montando sua fazenda lá, você plantando os bagulhos.
Eu sempre digo, fazenda nunca é demais. Enquanto tiver fazenda, tá bom.
É legal que você bota lá o negócio de uma forma tipo Tetris, sabe?
Uhum.
Você bota, sei lá, a batata é pequenininha. Aí tem lá um outro negócio lá, uma cenoura é um pouco maior, a cenoura. Você vai montando o Tetris... Aí nasce as plantinhas, você pode pegar as plantinhas e vender depois. Aí você manda pra Haruka pra ela vender. Fala, vai vender ela.
Por mais fazendas nos jogos, pô.
É bem legal que você pode ir upando, sabe? Eu adoro upar as paradas, tipo, fazenda nível 2, fazenda nível 3, sabe? Pode fazer isso.
Pô, Zô, eu quero muito que quando você zerar, você trazer a sua. Sua próxima opinião do jogo, de fato, concreta daí. Sim. Após você ter.
A história é interessante.
Se você assim, conseguir terminar a tempo do próximo que vai sair, né? Que o próximo que vai sair com certeza vai te atrair mais, visto que é a continuação do 6, né?
Exato.
É, então,
mas é uma história interessante, eu não vou largar, não. Eu gostei bastante do gameplay.
Uma pena que não vai vir traduzido. O próximo The Man Who Erased His Name vai vir traduzido? Você sabe dizer?
Vai, claro que vai.
Pô, legal.
Claro que os dois jogos vão vir, tanto ele quanto o
Conjuração do 7 lá, né?
Infinity Health, né?
É, sim, esse eu ouvi dizer que ia vir mesmo.
Maravilhoso. Pô,
legal. Então, recomendo.
Pessoa também, vai vir traduzido. Muito bom.
Podcast do primeiro?
Será? Aí, mas assim, como tá no Game Pass, aí tem como recomendar, né?
Sim.
Tá no Game Pass.
Pelo menos pra testar, né? Pelo menos pra... Vai que a pessoa se atrai pra esse tipo de jogo, pela história, e aí pegue pra jogar os outros que por enquanto ainda estão na Game Pass também.
Pô, lá, tem então... Bakamitai lá, versão antiga, tipo, não... sem ser versão karaokê, sabe? Ele canta também.
Foda. É um clássico, tem que ter. Tem que ter nos
tem
jogos.
Que ter. Tem que ter. E ele dançando também, tem. Então os memes estão lá.
Maravilhoso. Zorro, conseguimos, pô.
Aí, ó.
Conseguimos aí, cara. Olha. E ainda um drops grandinho, pô. Um drops graúdo. Fala
demais, né?
Graúdo. Você não cala a boca, né, Marquês, esse cara? Pô, tô
ficando. Igual a mulher da quest lá do Ryoma aí, ó.
Fez muita quest dela, cara. Perfeito. Graças a isso, o povo não ficou sem drops essa semana. Olha aí, ó. Olha, muito obrigado por isso, Zorro. Meu Deus do céu, salvou muito.
Tem me ouvido esse tempo todo.
E é isso, mano.
Isso, fechou.
É isso então, gente. Não esqueça de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast sempre. Porque daí vai direto pro seu feed aí de podcast. Se estiver no Spotify da vida, vai aparecer diretão lá quando lançar. E tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve. Clica no botão se inscreve aí. Ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube aí, pelo amor de Deus. E manda e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal. E-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. É só clicar e daí você vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Alas Espíndola e fui!
E eu sou o Fernando Zorro e em pé!